Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado, sem perder tempo, com o seu resumo semanal do que de mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou César Ferro e nos comentários Guilherme Andrade. Então vamos de informação. O melhor jogador da temporada 2020-2021, segundo a FIFA, foi Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Em cerimônia na Suíça, o atacante polonês recebeu o prêmio The Best, superando os também finalistas Lionel Messi, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool. Eleito o melhor do mundo também na temporada 2019-2020, Lewandowski leva o troféu para casa pelo segundo ano seguido. Abre aspas, estou muito honrado de vencer este troféu, me sinto orgulhoso e feliz. Claro que ele também pertence a todos os meus companheiros e treinadores, porque todos trabalharam muito para ganhar os jogos e títulos, disse o atleta em seu discurso. Na temporada, tanto pelos bávaros quanto pela seleção polonesa, Lewa marcou 69 gols em 69 jogos. Maior artilheiro da Europa pelo terceiro ano seguido, ele venceu a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha. Com as duas conquistas, o atacante iguala Ronaldinho, ambos ocupando a quarta colocação dentre os maiores vencedores. Sem a bola de ouro, que ficou com o Messi, é a primeira vez desde 2004 que os vencedores dos prêmios de melhor do mundo não são os mesmos. Nos comentários, Guilherme Andrade.
Como nós já sabemos, para a premiação de melhor do mundo no futebol, existem dois prêmios diferentes. Existe o prêmio da revista France Football, que é a bola de ouro, vencida pelo Messi há pouco tempo, e existe o The Best da FIFA, que é aí considerado por alguns o prêmio oficial, porque é da principal federação que comanda o futebol. E com formatos de votações diferentes, nós já vimos algumas vezes, quando essas premiações são entregues separadamente, que os ganhadores não são os mesmos. Esse ano, por exemplo, o Messi venceu o prêmio da France Football, e agora o The Best foi vencido pelo polonês Lewandowski. Quando não há um jogador se destacando de forma muito clara na temporada, vencendo os principais títulos, sendo o principal destaque das competições, a chance de que haja polêmica na entrega desses prêmios é muito grande. E ao meu ver foi isso que aconteceu na atual temporada, no último ano. Não houve um grande jogador vencendo os principais títulos. Por exemplo, o Chelsea levou o título da Champions League, mas sem um grande destaque. Muito se falou ali em Jorginho ganhando o prêmio por ter acumulado muitos títulos na temporada, o Kanté por ser um cara muito regular, ter vencido alguns prêmios de melhor em campo, mas nenhum deles foi o principal jogador de forma muito clara, reconhecido por todos. E na Eurocopa a mesma coisa, a França levou, mas sem que o Mbappé fosse brilhante, o Benzema foi muito bem ali na reta final e fez uma temporada muito boa, mas nós tivemos vários jogadores atuando em um nível parecido. Então, nesses formatos de votações, a chance de que haja polêmica é muito grande. E foi o que aconteceu. O Lewandowski venceu o prêmio do The Best, venceu, e com méritos, ele quebrou recorde de gols na Bundesliga, foi campeão do campeonato alemão com o Bayern. O Bayern é um time muito forte, apesar de não ter vencido a Champions, não ter ido longe. É um time que sempre figura entre os principais candidatos. E o Lewandowski é claramente o principal jogador, sendo goleador da equipe em todas as competições. Então acredito que, mesmo não levando a bola de ouro para casa, agora se fez justiça dando a ele o prêmio The Best.
Na última terça, dia 18, o Flamengo anunciou a renovação com Georgian de Arrascaeta até 2026. Antes do martelo ser batido, o novo vínculo com o meia era visto como uma prioridade para o departamento de futebol. Abre aspas, Sequeda, agora é oficial. Georgian de Arrascaeta renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2026. Pode comemorar, nação, diz o tweet no qual o clube anunciou a notícia. Antes mesmo da oficialização, a possibilidade de um novo vínculo já era tida como certa pela torcida, principalmente após Gabi postar um spoiler em suas redes sociais, postando apenas Sequeda, que significa fica em espanhol, língua materna do uruguaio. Guilherme Andrade comenta essa importante permanência.
E o fim da novela Arrascaeta para a torcida do Flamengo foi um final feliz. E é natural que, em meio ao mercado de transferências, nós tenhamos várias novelas por aí. E a renovação entre Flamengo e Arrascaeta vinha se arrastando aí por algum período. Em algum momento especulou-se que o Arrasca não estaria satisfeito com as condições, que poderia deixar o clube. Mas o Flamengo mais uma vez conseguiu manter uma das estrelas do seu elenco. E o Arrascaeta, desde que ele chegou no Brasil, né, o Cruzeiro, ele sempre foi um meia ali que fez a diferença. Ele é um cara acima da média para o futebol brasileiro, é um meia que em todas as temporadas ele tem altos índices de gol, de assistência, é um cara que participa muito bem ali da construção de jogadas, mas que também consegue definir muito bem, fazendo sempre muitos gols, e a diretoria do Flamengo tem se mostrado muito assertiva nessa questão. Além de conseguir montar um elenco forte, tem conseguido manter as suas principais estrelas, os seus principais expoentes e vem fazendo também contratações pontuais. E agora com essa renovação do Arrascaeta até 2026, é bem provável que o Flamengo continue disputando os principais títulos do futebol sul-americano, sempre como um dos favoritos. A diretoria do Flamengo tem se marcado por isso, né? Conseguiu manter o Gabigol, conseguiu manter o Bruno Henrique, conseguiu manter o Arrascaeta agora, o Gerson por algum tempo, mas quando saiu foi bem reposto pelo Andreas Pereira. Então com essa filosofia de trabalho, tudo indica que nos próximos anos o rubro-negro continuará como um dos principais times do futebol sul-americano.
Fábio, ex-cruzeiro, foi anunciado pelo Fluminense. O Raiz Tricolor foi o primeiro veículo a trazer a informação que o experiente goleiro fecharia com o time. Visando aumentar a concorrência no gol, o Tricolor das Laranjeiras vê no ídolo da Raposa uma oportunidade de mercado. Fábio chega para brigar pela posição com Marcos Felipe, titular na última temporada. Aprovado pelo treinador Abel Braga, o arqueiro chega sem custos ao Flu. O novo passo na carreira de Fábio se dá pouco tempo depois do Zeiro anunciar seu novo goleiro, Rafael Cabral. Segundo o UOL Esporte, a oferta oferecida para Fábio seguir no clube era de salários na casa dos R$50 mil, enquanto o Portal Gol afirma que o goleiro ex-Santos receberá R$300 mil mensalmente. Nosso comentarista de futebol fala sobre a chegada e também sobre a polêmica com salários.
Nós já debatemos alguns programas atrás sobre a polêmica saída do goleiro Fábio do Cruzeiro. E a saída do ídolo cruzeirense rende novos capítulos, né? Essa história ainda rendeu. Além de um quase fechamento com o América Mineiro, o Fábio ficou muito próximo de se acertar com o Clube Mineiro, que é um rival local do Cruzeiro. O negócio não se concretizou, o Fábio acabou indo para o Fluminense, né? O Fluminense tem se reforçado muito bem para a disputa da Libertadores e da temporada como um todo em 2022, com alguns veteranos, sim, mas tem encorpado o elenco, aumentado a disputa interna ali no grupo. E além disso, de ter flertado ali com o América Mineiro, a questão salarial foi a principal polêmica desse novo capítulo. Algumas fontes informam que o goleiro Fábio recebeu a proposta do Cruzeiro para receber salários na casa dos 50 mil por mês e ele não aceitou, as duas partes não chegaram em um consenso, mas pouco depois da saída do Fábio, o Cruzeiro anunciou a chegada do goleiro Rafael Cabral e pelas fontes que nós temos, ele chega ganhando na casa dos 300 mil. Então nota-se claramente que foi interpretado ali pela nova diretoria do Cruzeiro que havia um fim de ciclo. Eles tentaram ali uma última jogada para renovar com o Fábio por um curto período, apenas para despedida, mas enxergavam que realmente precisaria haver uma troca no gol do Cruzeiro. E foi isso que foi feito. Com a saída do Fábio, eles trouxeram um goleiro, um ótimo goleiro, que aqui no Brasil se destacou bastante, chegou na seleção. Lá na Europa não conseguiu ter uma regularidade, se manter no alto nível, mas é um goleiro com muita capacidade e acredito que o Cruzeiro esteja bem servido na posição agora. Não que não estivesse com o Fábio, como nós já deixamos aqui nossa opinião, acredito que poderia haver uma extensão contratual, mas o desfecho da novela acabou sendo positivo para todos os lados. O Cruzeiro tem um goleiro um pouco mais jovem, com boa qualidade, parece vir forte para a disputa da Série B, e o Fábio conseguiu ir para um clube de Série A que vai disputar Libertadores, vai disputar a posição ali com o Marcos Felipe, que é um goleiro com muito potencial, mas tem tudo para ter boas oportunidades com o técnico Abel Braga.
O melhor time do mundo em 2021 foi o Palmeiras. Esse foi o resultado da eleição realizada pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, a IFFHS. Esta é a primeira vez que uma equipe brasileira recebe a honraria, desde que ela adotou o formato anual. Segundo o sistema de contagem de pontos adotado pelo órgão, no último ano, o Verdão acumulou 322 pontos. 2021 foi realmente o ano do clube, conquistando duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Esse não é o primeiro resultado animador do Porco. Em 2020, o time já tinha ficado em segundo lugar, atrás apenas do Bayern de Munique. O Brasil fez bonito nesta edição, com o Atlético Mineiro ficando em segundo e o Flamengo em quinto. Outros brasileiros também figuram no top 100. O Atlético Paranaense ficou em décimo, o Red Bull Bragantino em 19º, o Santos em 23º, o Fluminense em 26º, o Grêmio em 36º, o São Paulo em 49º, o Internacional em 51º, o Atlético Goianiense em 70º, o Corinthians em 86º e o Ceará em 91º. Quem comenta dessa vez sou eu mesmo. Essa notícia é uma notícia que acaba dividindo muitas opiniões. Porque quando você tem um ranking como esse da IFFHS divulgado, existem sempre os dois lados da moeda, né? Tem aquela pessoa que julga isso fundamental, é aquele palmeirense que vai ficar tirando aquela onda com os amigos, vai ficar postando na rede social que torce para o melhor time do mundo, e tem também aquelas pessoas que têm uma abordagem diferente e dizem que, no fim das contas, isso não serve para nada. Na minha opinião, os dois têm seu lado de certeza. Realmente, eu acho que quando um ranking como esse sai e você vê que o Palmeiras está em primeiro, você tem o Atlético Mineiro em segundo, você tem o Flamengo em quinto, você vê que as três forças atualmente no futebol nacional, elas estão dentro do método usado pelo Instituto, dentre as principais forças do futebol mundial. E muitas vezes a gente tem esse viralatismo, principalmente ante o futebol europeu, de que o futebol brasileiro não está no mesmo nível. E eu acho que quando sai um ranking como esse, não é um ranking que é feito no Brasil, não é um ranking que é feito por pessoas que estão acompanhando só e unicamente o futebol brasileiro, é um ranking que está sendo feito por uma federação internacional que tem todo um método de contagem de pontos que considera o campeonato brasileiro o mais difícil do mundo, ou seja, alguém que está lá fora e está reconhecendo o valor e o peso das equipes aqui do Brasil. Por outro lado, a pessoa que diz que isso daí não serve para nada também não tá errada. Afinal, daqui a basicamente uns 10 dias vai começar o Mundial de Clubes, nós vamos ver na prática o encontro de Palmeiras e Chelsea. E o Palmeiras, por exemplo, no ano passado, né, como foi dito aí na notícia, ficou em segundo lugar. Mas uma vez que chegou no Mundial, acabou ficando apenas na quarta colocação, a pior campanha de uma equipe brasileira na competição. Então, realmente, na prática, um ranking como esse não tem peso. Mas eu acho que dentro da teoria, mostra que o futebol brasileiro tem sim que ser respeitado, e muito. Vamos às rapidinhas da semana. Você pode conferir as notícias completas no nosso Instagram e mais manchetes em nosso Twitter. Promovido. O Santos tem histórico de revelar muitos atletas e rapidamente dar oportunidade a eles. O próximo garoto que integrará a equipe profissional do Peixe é Juan Seco, destaque do time na Copinha. Ídolo. Com o título da Supercopa da Espanha, inclusive terminando como o capitão, Marcelo se igualou a Paco Gento como os jogadores com mais títulos na história do Real Madrid. Chegou! O Cruzeiro fez a sua primeira contratação na gestão SAF. Após se desfazer de alguns atletas, inclusive do ídolo Fábio, o clube contratou o goleiro Rafael Cabral. Desfalque. Kevin Durant lesiona o joelho e desfalca o Brooklyn Nets por até 6 semanas. Vital para a franquia, o astro vinha registrando sua maior média de minutos em quadra desde 2014. Camisa 9. No planejamento para a nova temporada, o Corinthians busca a contratação de um centroavante para elevar o nível do elenco. Já tiveram seus nomes ligados ao timão os atacantes Cavani, Diego Costa e Arthur Cabral. Indicado. Em sua chegada ao Flamengo, Paulo Souza identificou a necessidade de reforços. O primeiro atleta indicado pelo treinador foi o uruguaio Matias Vecino, que pertence à Internazionale. Condenado. Robinho foi condenado em última instância pelo crime de violência sexual de grupo e deve cumprir 9 anos de prisão. Além do ex-jogador, Ricardo Falco também foi condenado no mesmo julgamento. Luto. Luzia Harris, a rainha do basquete, faleceu aos 66 anos. Jogadora fez história ao ser a única selecionada em um draft da NBA e a primeira a fazer uma cesta no basquete feminino olímpico. Proposta. O Cruz Azul enviou ao Flamengo uma nova proposta para contar com o zagueiro Léo Pereira. A equipe mexicana teria oferecido US$5 milhões para contar com o atleta. Desejado. Revelado pelo Galo, o jovem Savinho desperta o interesse de alguns clubes. Com multa de €60 milhões, Red Bull Bragantino e Arsenal monitoram o jogador. Separado. Luiz Adriano se reapresentou ao Palmeiras, mas fora dos planos, treina separado do elenco. Surgiram notícias de que o atleta teria pedido para ser reintegrado, mas o atacante desmentiu através de uma nota em suas redes sociais. Chegando, o Atlético Paranaense tem buscado se reforçar, mas nas áreas administrativas do clube. Após a chegada de Ricardo Gomes, Alexandre Matos deve ser o novo diretor de futebol do Furacão. Anunciado, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Erisson. O jogador se destacou no Brasileirão Série B 2021, atuando pelo Brasil de Pelotas, e chega ao Glorioso com contrato de 2 anos. O programa de hoje chega ao fim e você pode acompanhar os próximos episódios nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @boladividida_br, e até a semana que vem.